Filhotes da ditadura!
Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells.
Vocês vão ter que me engolir!
I have a dream!
Acaba de suicidar em seus aposentos do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas.
E saio da vida para entrar na história.
Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar.
Olá, aqui quem fala é o CA.
Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo,
podcast de história.
Olha aí, estamos novamente aqui numa parte 2, né? Faz tempo que a gente não faz episódios em duas partes, né, Marcelo?
É verdade, CA. A gente falou bastante no episódio primeiro sobre questão agrária. Estamos de volta aqui para concluir as nossas reflexões históricas sobre este tema que é tão importante para compreender a história do Brasil.
Exatamente, Beraba. E tem uma questão que é muito importante aqui, que esse episódio entra num contexto de episódios cuja, no mês de abril de 2024, tô marcando a data dele, a da publicação dele aqui, que abordam os 60 anos do golpe militar e as suas consequências na ditadura civil militar no Brasil. No caso específico, a gente tá analisando a questão da maior concentração fundiária, da aceleração da concentração fundiária, que já era grande no Brasil, e que se ampliou durante a ditadura civil militar.
Exato. E se junta também a outras celebrações, lembranças, memórias. É a questão da terra, como a gente tratou no primeiro episódio, vai tratar que hoje tem muito a ver com a ocupação dos camponeses indígenas e a expulsão desses camponeses indígenas de suas terras, a maneira como isso organizou o que a gente chama de hoje em dia de agronegócio, né? E é por estarmos aí, como o Céu lembrou, né, lançando isso no mês de abril de 2024 também, se junta aí essas reflexões sobre a questão indígena no Brasil também.
Exatamente. Então, introduzimos o tema, provavelmente se você não ouviu o episódio anterior, não é um pré-requisito.
Não,
é legal que você ouça o episódio, mas se você quiser dar o play aqui e escutar, a gente vai abordar a questão da terra a partir da Era Vargas até os dias atuais. Depois, se você quiser saber como foi anteriormente, você vai lá e escuta o episódio anterior, né?
Claro.
Se quiser fazer a ordem ao contrário, o importante é escutar o Fronteiras do
Isso.
Tempo.
Você pode escutar todos em sequência, e é isso, ou fora de ordem também, sempre dá certo. Aqui a gente não é muito apegado assim, tanto à cronologia, você pode ficar à vontade, que eu garanto que vocês vão ter bons momentos de reflexão.
É isso aí, então bora pro episódio.
Nem vontade de regressar, só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Curubá.
Retornando aqui à tradição do Fronteiras no Tempo, dos episódios onde a gente discute um tema de forma mais aprofundada, vamos dar continuidade, como já tínhamos falado na abertura, à questão agrária, à questão da terra no Brasil, tão fundamental até os dias de hoje, né, Beraldo?
Isso. A gente, que é importante pro ouvinte que pegou o bonde andando, né? Como a gente disse na abertura, essa é a parte 2. A gente já falou de vários aspectos aí da história da terra desde o Brasil colonial. Agora a gente vai falar um pouco mais do século XX, né, que é um século recheado cercado de situações que ainda... cujas consequências a gente ainda vive, né? Tudo, evidente, tem uma ligação com a formação econômica e social do Brasil, desde a colônia, mas no século XX foram estabelecidos alguns parâmetros, algumas estruturas legais e políticas que a gente observa até hoje como sendo pontos de conflito. Não é à toa que a gente tem uma disputa muito grande sobre o uso da terra e a distribuição das terras. Basta a gente ver que os debates atuais, especialmente no que se refere à terra indígena, às terras que não são produtivas, a ideia da reforma agrária, tudo isso ainda está muito... Tudo isso são debates quentes, né, no Brasil do século XXI. O século XX não foi diferente, né? E a gente começa, meu amigo C.A., com o início do século XX, ele é marcado pelo início também da nossa república, uma república cheia de conflitos, cheia de problemas, mas uma república, como a gente disse na parte 1, uma república ligada às elites agrárias, especialmente produtores de café paulistas, né, mas elites agrárias no geral, né, de várias elites agrárias, de várias regiões do país, né, com suas atividades econômicas, e essas pessoas tinham, evidente, que o interesse de manter o seu poder político e econômico a partir da posse da terra. Também é um aspecto que a gente trabalhou na parte 1, que a terra, ela é um fator que cria hierarquias sociais, que a posse da terra gera a submissão dos trabalhadores, das pessoas que vivem daquela terra, ao latifundiário, a um líder político, né? Então, terra e política, posse de terra e política estão muito ligadas aqui no Brasil, a nossa história, né?
Exatamente, ó, só para o nosso ouvinte ter uma noção, se você pegar a novela das 9,
opa,
que é das 9:30, né, da Globo anterior, Terra e Paixão, e pegar Renascer, essas questões que a gente vai comentar, e de várias delas, tem uma representação artística nessas novelas.
Sim,
né?
Cara.
Quer dizer, você tem lá o Zé Inocêncio, e lá começa, até meio anacrônico, né, gera um agro, quer dizer, ecologicamente correto, tá claro que é uma questão que é contemporânea, discutindo com o mundo de hoje, então na ficção vivem essas discussões. No Terra e Paixão era um grande senhor de terras, que mandava e desmandava, mandava matar, mandava, deixava viver, que foi interpretado pelo Tony Ramos, né, embora que eu não assista novela, tá, mas só...
Você não assiste novela, você tá sabendo tudo isso aí, rapaz? Você é a noveleiro.
Mas você nem precisa, você vê meia hora, você já... Olha, eu já fui muito noveleiro da
eu
minha
já
vida.
Fui, cara.
Você vê meia horinha da novela. Então, quem não foi no Brasil, não, né? A novela é um patrimônio.
Patrimônio cultural nacional.
Patrimônio cultural brasileiro, sim, com certeza. E essas questões estão na teledramaturgia, né? Você pode pegar com três novelas clássicas que estão feito remakes dela, né? Uma delas ainda não foi, mas provavelmente virá em breve, que é o Pantanal, o Renascer e o Rei do Gado. Né? Elas todas vão ter essa questão da terra muito se trazendo. E o Rei do Gado ainda traz algo que a gente vai falar ainda nesse episódio, que é a questão do MST.
Exatamente.
Que tem lá a Patrícia Pilar, né? Que é um personagem símbolo. Teve até Passou no Vale a Pena Ver de Novo recentemente.
Daqui a pouco eles vão fazer um remake.
Ah, com certeza.
Eu fui surpreendido com a história do remake do Renascer. Eu falei assim, mas como assim? Mas essa novela é super nova. Na verdade, ela já tem 30 anos, cara.
A gente vira manchete.
Não, Renascer
era
da Globo.
Renascer era da Globo. É, Pantanal que era da manchete, né?
E teve remake das duas já. Então, a próxima é o Rei do Gado, então.
Inclusive, o Marcos Palmeira repetiu o papel duas vezes, né? Na remake do Pantanal, ele era o filho que foi interpretado pelo Zezé Loreto, aí ele vira depois, e no Renascer a mesma coisa, ele era o filho que era preterido, e aí ele fazendo essa inocência, assim. Os caras estão até pra fazer o cast, a galera tá meio preguiçosa.
Ai, cara, faltando criatividade, né?
O Marcos Palmeira é um ótimo ator, né? Mas é do mesmo autor, né? A trama é muito parecida, só não tem a questão mística do velho do Rio, né? Mas tem a questão mística, né? Da questão do facão enfiado no pé de Jequitibá, né, tal. Mas vamos falar de novela não, porque não é o tema de hoje. Uma coisa que eu queria falar que é importante, né, porque uma coisa que a gente aprende muito na escola, eu já falei isso outro podcast, mas é importante dizer agora. A gente aprende muito da história do Brasil colonial, ou mesmo a história econômica do Brasil, como uma história feita por ciclos. Ah, então, o ciclo da cana, depois o ciclo do ouro, e depois o ciclo do café. Claro que, nesse momento, o café é a grande coqueluche econômica nacional. Você tem uma demanda enorme pela droga da modernidade, que é o café e a cafeína na Europa, nos Estados Unidos, né? Sobretudo na Europa. Então cria-se o Brasil vira esse grande mercado produtor do café, exportando o café para fora. E ainda hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo, seguido por Vietnã e Colômbia. Né? E Colômbia é mais especializada em cafés gourmets, tal. Eles foram para um outro numa pegada. Mas isso não quer dizer que a mineração acabou, que a cana acabou, que as outras produções agrícolas tenham acabado. Não, elas continuaram e continuaram em grande volume. Claro que em menor proporção que o café, e o café fé, que conseguia acumular bastante capital, conseguiu dar projeção política para aquelas elites, sobretudo a elite do Rio e de São Paulo. O Rio sempre teve no centro, né? Mas as de São Paulo, que passam a ser um ator novo na política nacional, dentro desse jogo. E qualquer tipo de ideia de você perder o poder local sobre aqueles seus mandados, né? Sobre aqueles agregados ou as pessoas que dependiam de você dentro do clientelismo que o Uberaba comentou no episódio passado, já gerava medo e, sobretudo, reação política, né?
É, e é isso. Essas coisas estão todas ligadas à terra, essa questão do poder político, né? Na Primeira República se torna consolidado esse processo a partir da reprodução das práticas do coronelismo, que é algo que está ligado ao que aconteceu no Brasil Imperial, mas que a figura do coronel, né, desse líder político local, que geralmente era um grande latifundiário, que tinha vários agregados, né, pessoas com quem ele trocava favores, né, as pessoas então davam obediência política, cediam obediência, lealdade política, em troca, né, de alguns benefícios. Um deles seria algum acesso à terra, não a posse da terra, né, mas o uso da terra, o trabalho na terra como camponês agregado desse coronel, né. Esse sujeito, ele era então a liderança política, geralmente uma liderança política que era contestada só por outra liderança política, né, quando havia alguma disputa entre elites regionais, mas que tinha um impacto muito grande a partir dessas disputas. O impacto era muito grande nas eleições, e essas pessoas, elas, durante a Primeira República, mantiveram o poder, mantiveram a estrutura política que garantia a eles a permanência nos postos de comando da República, né? Então, muitos dos... Isso a gente falou no episódio passado. A mudança política do Império para a República, em certo sentido, representa um retrocesso na expansão dessa distribuição de poder político, porque ela passa a se concentrar mais ainda nas mãos dessa elite agrária. O que, evidente, que não fica impune, não fica em mares, né? Tranquilos para eles. Tem muitas disputas com os grupos que ficaram fora do poder, especialmente aqueles ligados a outras atividades econômicas, que não agrárias, e também profissionais liberais, trabalhadores urbanos, trabalhadores do campo. Muita gente vai disputar o poder com a elite agrária sem conseguir vencer eleições, porque os coronéis tinham muita influência nas eleições. Eles tinham ali o chamado curral eleitoral, que fazia com que eles sempre conseguissem maior parte dos votos, né? Tinha muita fraude eleitoral e tudo mais. Uhum. Questões todas que a gente fala no nosso episódio de República, ouçam lá.
Fraude documentada ainda, né?
Tudo documentado, né? É uma coisa bizarra. É o que eu digo, né? A nossa República é uma zona, mas já foi pior, viu, gente? Já foi muito pior. Tá longe de ser perfeita ainda, mas foi muito pior.
Ah, com certeza.
E essas pessoas, né? Elas são esses grupos, essas elites agrárias, elas vão continuar no poder e reproduzindo as formas de manutenção do poder, pelo menos durante todo o que a gente chama da Primeira República, né? Que vai até 1930, quando ocorre um movimento que altera essa distribuição de poder, movimento que depois colocou Vargas no poder e, de certa maneira, apesar de não ter acabado com todo o poder da elite agrária, fez com que se reestruturasse a distribuição do poder, e outros grupos, como os militares, profissionais liberais, intelectuais, outros grupos começaram a ter mais possibilidade de participar desse grande palco decisório no poder, do poder político nacional, né? Mas ainda assim com grande prestígio para aqueles que eram latifundiários. Isso não foi uma revolução que acabou com o poder dos latifundiários. A gente nunca passou por isso, né? O poder dos donos de terra, ele historicamente, ele vem se reproduzindo, e a elite agrária vem fazendo alianças e mantendo a sua força, né, e ao longo dos tempos.
Exatamente. Sabe, e falando disso, é muito interessante como tem um romance do Érico Veríssimo, como ele faz essa leitura de uma maneira tão brilhante, né, que é o incidente em Antares. O incidente em Antares, você acompanha a briga entre duas famílias de coronéis, que são os Campo Largos e os Vacareza. Eles vão tretando, desde a período colonial, começa com uma cena super forte de violência no período colonial da América Portuguesa. Aí quando chega na Era Vargas, essa disputa entre Campo Largos e Vacarezas muda. Eles passam a ser aliados dentro da política local, vai mudando o prestígio, eles viram deputados, porque eles têm que manter o poder deles de forma realocada. E eles não saem do poder, eles não saem de zonas de prestígio, mas essa rivalidade local, ela é transformada. Então, uma coisa que é muito interessante, que às vezes as pessoas não têm essa dimensão, mas elas não param pra refletir sobre isso. Daí quando a gente pensa, por exemplo, no poder central, um presidente da república, né? Como é que se um presidente tivesse poder pra mandar no país inteiro? O poder central sempre tem que fazer aliança com os poderes locais, porque é nos poderes locais onde as pessoas vivem.
Exatamente.
Era feito assim no Império, quando o imperador saía em excursão pelos interiores do Brasil, distribuindo
distribuindo título de nobreza era justamente para trazer uma elite para dar apoio de regime de sustentação pro próprio império. Quem que aplica a lei, quem que aplica as normas, quem faz a fiscalização, quem cobra os tributos no final das contas, é o poder local. Por isso que esse ano vai ser ano de eleição municipal.
Uhum.
Vai chegar um momento que a Câmara dos Deputados vai parar de trabalhar, toda focada no poder local, porque é onde, inclusive, nós vivemos.
É, né? Lógico.
Então você tem essas relações de negociação, não tem um poder central, ele é importante, tem medidas decisórias que afetam o país inteiro, obviamente, mas a política do dia a dia, da vida cotidiana que anda na rua, tá no local.
Isso.
Então, esse poder central que é composto por essas elites estaduais, elas estão o tempo todo também negociando com as elites locais. Essas elites locais têm a propriedade da terra. Então, qualquer tipo de menção a mudar essa estrutura social por meio da redistribuição das terras, a gente disse no capítulo anterior, né, que reforma agrária não é uma ação socialista ou comunista, é uma ação do próprio sistema capitalista para manter a produtividade e a manutenção das terras. É, a manutenção da produtividade das terras. É, dentro de países capitalistas mais modernos, teve reforma agrária. O Brasil é um, talvez, eu tô falando, não vou bater o martelo, mas talvez seja um dos únicos grandes produtores rurais do mundo que não fez uma reforma agrária profunda.
Exato. Apesar disso ter aparecido, essa preocupação com a produtividade da terra, né, como a gente disse no outro episódio, aparece a preocupação com a produtividade da terra, mas sem tocar nas estruturas fundiárias mais profundas, que seriam essa da divisão, né, não uma divisão solidária no sentido socialista, comunista, mas no sentido de fazer com que mais gente tenha acesso, produza e circule mais riqueza, né. Isso não aconteceu aqui justamente por conta dessas estruturas políticas que mantêm, que não são interessantes serem alteradas por esses que fazem a legislação, né. Os legisladores, historicamente no Brasil, são aqueles pessoas ligadas à posse da terra. Evidente, não é tão evidente, mas enfim, eles não vão legislar em causa que os prejudique, né. Então, a gente sempre teve muito essa dificuldade. Durante o governo Vargas, vejam, o golpe ou o movimento, ou revolução de 30, né, a gente tem um episódio sobre isso, a gente tem uma trilogia de cinco episódios sobre o Vargas, e a gente comenta os apoios que ele tinha e tudo, as mudanças que ele fez, mas o fato é que ele, apesar de ter feito esse movimento contra as elites agrárias, né, e alterado a estrutura de poder, ele contava, ele próprio era membro de elite agrária, ele contava com alianças de grupos de outros setores econômicos, que muitos ligados a questões urbanas, mas não fez, né, nenhuma revolução nesse sentido da distribuição de terras. Ele se preocupou muito mais. Aí a gente tem um governo, né, que vai de 30 a 45, passa por várias fases, né, ouçam lá o episódio, mas basicamente é uma adequação, uma cooptação de alguns grupos sociais, intelectuais, trabalhadores, né, mas também uma adequação de algumas necessidades desses grupos, algumas demandas desses grupos a uma estrutura de poder que naquele momento parecia ser assim, era de fato uma grande transformação, né, você conceder, por exemplo, direito aos trabalhadores, reorganizar a economia nacional a partir de elementos que não fossem somente agroexportadores, né? Tudo isso eram coisas importantes, que foram importantes para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas que passaram longe de acabar com essa estrutura do Brasil, a gente vai chamar assim, do Brasil profundo, esse Brasil que você está falando, que é lá no local, lá na cidade, no seu município, né, onde você mora e você convive, um local onde as pessoas têm, aqueles que têm poder político, geralmente estão ligados à terra ou alguma atividade econômica principal da cidade. Isso não se alterou. A alteração que as leis trabalhistas trouxeram para isso foi mínima, né? Isso foi feito, né? Isso foi colocado porque, como essa política é essa negociação, como que o CA disse, né, do grande projeto nacional junto com as questões locais, não era o Vargas jamais. Mesmo que ele quisesse, teria apoio maciço para fazer essas grandes alterações. A não ser que fosse uma revolução de fato, né? Pegar a Rússia revolucionária, passa por todo esse processo profundo de destruição mesmo das estruturas agrárias e criação de outro modelo econômico. Isso a gente não teve aqui. Continuou o mesmo modelo econômico com uma distribuição de poder político diferente.
E aí é uma diferença que o Estado passou a partir da era Vargas,
isso,
a ter uma participação maior na economia, com a ideia de substituição de importações, um parque industrial, investir mais dinheiro. A gente chama isso de nacional desenvolvimentismo.
Isso.
Né, que entra ali, que foi, na verdade, né, vai ter outros episódios para falar sobre isso, mas uma coisa que é importante deixar muito claro: o Brasil não é a última bolacha do pacote nessa história. Uhum. Se você pega do México até a Argentina, isso é um processo que está acontecendo em diversos países, né, de luta pela terra, luta por direitos trabalhistas, tentativa de industrialização. Então, tudo isso está acontecendo por aqui? E a gente tá falando da história do Brasil agora, depois a gente pode até falar sobre outros episódios sobre a história da América Afro-Latina, mas é um movimento que não é só nosso, né? Ele é um movimento que é internacionalizado. São situações que passam a acontecer. Que a passa a ter também, e aí isso vai se aprofundar sobretudo depois da Era Vargas, anos 40, 50, mas também passa a ter demandas por certos itens da modernidade industrial que passam a ser reivindicados pelas populações latino-americanas, especialmente as classes médias, né? Então você também passa a ter uma política voltada para setores urbanos. E muitas delas, há uma negociação com movimentos trabalhistas urbanos, com os, vamos chamar de operários aqui, né? E no campo, a coisa fica mais escamoteada. Ou as soluções dadas ao campo passam muitas vezes por viés autoritário. Aí a questão do campo não se resolve.
Exatamente. No caso do período Vargas, né? A questão do campo ficou de fora, né? Dessas grandes transformações, como a gente disse para vocês também um pouco lá na parte 1.
Cria-se o Estatuto do Trabalhador Rural, mas não resolve o problema da distribuição da terra para as pessoas poderem trabalhar de forma mais livre. Né?
É, exatamente.
Por que a reforma agrária, que já aconteceu nas grandes potências capitalistas, é vista aqui como coisa de comunista?
Porque a burguesia brasileira é burra, incompetente e lumpen. Aqui, como nos dizia Florestan Fernandes, nunca houve uma burguesia brasileira que pensou a nação, o país, ou seja, pensar o território para todos. Aqui, os ricos, que é a burguesia brasileira, eles sempre só pensaram em ficar ricos, em enriquecer cada vez mais. Nunca pensaram para o povo. Então, a industrialização do Brasil não foi feita para todos. E a reforma agrária dos países desenvolvidos, ela foi o caminho para poder distribuir renda e criar um mercado interno para a indústria. Aqui a burguesia não pensou assim. Ela só quis enriquecer ela e não pensou uma distribuição de renda para criar mercado interno para seus próprios indústrias.
Trabalhadores começam a se organizar também, né? Desde pelo menos a década de 40, depois que o Brasil volta, né? Acaba a ditadura do Vargas, em 45, já temos eleições, né? Para presidente, o Partido Comunista volta a ser permitido, disputa eleições, ganha eleições em vários lugares, né? O que é um movimento bastante interessante. Também a gente comentou, né? Na segunda trilogia de 5 episódios, né? Do governo Dutra, do crescimento do Partido Comunista, depois como ele foi proibido de novo, chegou a ser um segundo maior partido do Brasil, nos anos de 45 até a sua proibição, acho que em 47. Mas enfim, um desses braços dessa luta dos movimentos dos comunistas, né, do Partido Comunista Brasileiro, ou do Partido Comunista do Brasil, né, eram justamente no campo, a partir da formação das ligas camponesas, que foram criadas durante o governo Vargas e que foram crescendo, né, em atuação, em amplitude no Brasil, né, com um objetivo de agregar em várias cidades essa luta pelos direitos dos trabalhadores, que eram até os direitos dos trabalhadores rurais, a mobilização desses trabalhadores para eleger lideranças de trabalhadores rurais para as representações, né?
Isso tudo pós-era Vargas, né, Beraba, para ficar claro.
Pós-era Vargas, né?
Acabou era Vargas, né?
Acabou era Vargas. É um período democrático que nós temos entre 46 e 64.
64.
É.
Permite uma parte? Permite
Lógico.
Uma parte? E é interessante, né, que nesse momento de 40 e 64, que na ciência política vai se chamar muito da segunda onda democrática, é que é um período de redemocratizações em diversos lugares do mundo, especialmente na América Latina.
Pós-segunda guerra, né?
Pós-segunda guerra, exatamente. A gente começa a ter movimentos que passam a demandar participação efetiva como cidadão dentro dos estados democráticos de direito. Né? Isso vai acontecer no campo, vai acontecer nas cidades. Os sindicatos deixam de ser atrelados ao Estado. Os sindicatos no Brasil, como era Vargas, né? E esses trabalhadores rurais então começam a se movimentar. E olha que interessante, eu sempre faço essa reflexão quando eu dou aula sobre esse período, né? Se não fosse a ruptura antidemocrática, causada também por condicionantes externas, da Guerra Fria, o medo do fantasma comunista, né? A influência da política externa dos Estados Unidos em toda a América Latina, né? Que vai financiar grupos de que iriam manter seus privilégios, né? E vão manter ali, querer manter o status quo, com medo de um suposto virada comunista, a gente teria avançado sobremaneira nos anos seguintes, a gente seria um outro país, país hoje. Um país com uma tradição democrática aí de mais de 80 anos, com uma democracia muito mais madura, com muito mais participação, talvez com muito mais distribuição de riqueza, uhum. Não com tanta concentração de riqueza como a gente tem hoje no Brasil, né? Então, a ruptura democrática, ela foi não apenas uma tragédia política, mas uma tragédia econômica e social, né? Um retrocesso em muitos sentidos.
Muitos.
É, pro Brasil. É, quando as pessoas defendem a volta disso, ou acham que aquilo foi bom, não, gente, não foi bom, é só olhar os números.
Exato.
Não estamos doutrinando ninguém aqui, é só olhar os números, olhar o que existia antes e o que deixou de existir.
É uma questão objetiva. Se você é uma pessoa liberal e acha que, não, sou contra o comunismo, não tem como você ser a favor de uma distribuição tão estúpida das riquezas, porque isso só gera mais problemas. Não tem lógica nenhuma, a não ser a lógica, não é que não tem lógica, nem razão. Mas é uma razão retrógrada e que pensa a partir de elementos de uma suposta naturalidade dessa desigualdade e algo, enfim, é uma coisa que não traz nenhum benefício a longo prazo, né? E é mais estranho ainda se você não tem terra nenhuma, se você é um trabalhador, como 99% das pessoas são, né? Não tem por que você defender, bater palma pra milionário e pra bilionário, né? Eu acho isso um efeito terrível que a gente tem hoje em dia, que é achar que os bilionários são heróis e que as pessoas que têm, é porque o cara é latifundiário, mas é porque ele mereceu, é porque ele tem trabalhado muito, e isso aqui não tem nada a ver, né? Existe uma história por trás dessa distribuição de riqueza, que é uma história bem, bastante cruel, e que inclusive levou aqueles que contestaram essa distribuição, provavelmente muitos casos eles foram mortos ou presos ou criminalizados de alguma maneira, né? Que foi o caso desses trabalhadores rurais. Vejam, isso que o CEA tá falando, do golpe de 64, é a culminância de um processo que foi crescendo durante os anos 50, né? Em que esses movimentos todos, aí a gente tá falando aqui da terra, então você tem as ligas camponesas, sim, mas você tem outros movimentos, né? Estudantes, as pessoas negras, as mulheres, muita gente vinha crescendo, vinha aparecendo, as suas demandas vinham sendo colocadas, né? E isso nesse contexto em que, especialmente nos anos 50 e 60, por conta da Guerra Fria, né, vai aumentando também o medo e a propaganda anticomunista, como se qualquer ação de reforma fosse necessariamente uma coisa ligada ao comunismo, enfim, alguma ameaça da União Soviética, né? Isso piora depois da Revolução Cubana em 59, lógico, né? Pensando assim, exatamente, no contexto geral, a Revolução de 59 em Cuba, depois que ela se torna um agregado ou um aliado da União Soviética, né, que não era necessariamente a intenção logo ali no começo, mas isso é outra história que a gente tem que contar. A gente ainda não fez o episódio de Revolução Cubana, cara?
Não fizemos. A Revolução Cubana não nasce de comunista de berço.
Não. Que viagem.
Temos que fazer Revolução Cubana.
Pois é.
Revolução Cubana merece um episódio à parte.
Esse podcast Fronteiras no Tempo não fez o episódio de Revolução Cubana. Isso é um absurdo.
Nós não somos comunistas o suficiente. Não, não. Nem comunista a gente é.
Nem
mesmo,
comunista,
né,
a gente é, cara.
A gente tem Revolução Francesa, Revolução Industrial, e depois dos Estados Unidos tem Revolução Cubana. Temos que fazer Revolução Mexicana e Revolução Cubana.
Tá, ó, Revolução Russa, Revolução...
A gente fez. Sim, tem. Check.
Aí falta Revolução Mexicana, Revolução Cubana, Revolução da China. Porra, tem coisa revolução pra caramba aí. Enfim, nós não tivemos a nossa Revolução Brasileira, estamos aguardando ainda.
temos mais 10 anos pela frente aí pra poder fazer. Depois que 10 anos a gente aposenta de podcast, vai dar 20, tá bom.
20 anos tá bom, cara. Nossa, nem fala. Mas enfim... esses grupos, né, lutando aí pela terra, pelos direitos dos trabalhadores, eles conseguem. O golpe de 64 acontece muito por conta de uma questão agrária, né? Como a gente também já falou várias vezes, a discussão sobre as reformas de base, elas passam pela reforma agrária, né? E aí, pegando tudo isso que a gente falou, bom, distribui terra, você distribui poder político, você garante para as pessoas que têm acesso à terra uma autonomia, uma liberdade, sim, que vai fazer com que elas não sejam mais submetidas aos líderes políticos locais. Então pronto, aí você tem armado, não é uma ameaça comunista, não é nada revolucionário do ponto de vista da ciência política, mas é de fato uma mudança grande na estrutura de poder, porque você vai pegar aqueles camponeses empobrecidos que estavam nos movimentos sociais lutando por acesso à terra e vai tirar essas pessoas da órbita de poder dos líderes políticos locais e fazer com que elas não obedeçam mais. A não ser se for pela violência, elas não vão obedecer mais. Elas vão criar movimentos próprios, espaços próprios de atuação, vão lutar pelas suas demandas, não vão mais lutar para ou não vão mais servir aos interesses desses senhores de terra, e aí você tem um movimento, não foi no campo, né, não foi só no campo, que o movimento que apoiou o golpe foi do campo e na cidade, né, a história da ameaça comunista, a reforma agrária é um dos elementos que fez com que crescesse essa reação, né, das pessoas que apoiaram o golpe de 64. Mas o fato é que...
Né, o João Goulart, né, Beraba, tava propondo uma reforma agrária pro ele e seus aliados políticos, o Brizola, sobretudo, tinham nas reformas de base uma proposta de uma reforma agrária profunda. Né, de 10 quilômetros em torno das rodovias federais, distribuir essa terra pra que assim, vai distribuir, vai perder a produtividade. Não, você vai dar mais acesso às pessoas àquela terra, você vai conseguir produzir alimentos mais baratos, alimentos mais saudáveis, alimentos próximos às cidades. Né, então você não precisa, quer dizer, então vai favorecer merenda escolar com mais qualidade, o que a gente compra no mercado com menos agrotóxico, porque esse produto é produzido e vendido próximo na localidade, então a gente consegue conseguir produtos melhores, melhora a saúde pública.
Exato.
Né, uma série de questões, né? E você dá emprego e circulação de renda pra muita gente. Né?
Exatamente. E isso não foi evidente que uma coisa que o Brizola e o João Goulart criaram, né? Ah, porque a gente vai fazer... Não, existia sim uma grande repercussão, uma pressão social muito grande, o movimento das ligas camponesas, apesar da proibição do PCB, do Partido Comunista do Brasil, né, durante o governo Dutra, as ligas camponesas continuaram atuando, né, com muitas repercussões nacionais e internacionais também, né, representando os interesses dos trabalhadores rurais, e isso evidente que chegou, né, nessas duas figuras, né, o João Goulart e o Brizola, na criação da proposta, né, de uma reforma agrária que atendesse aos interesses desses grupos. Né. E aí é isso, né, então, de novo, né, a gente tem, como disse o CA, um retrocesso, que é o do golpe. O golpe vai fazer com que tudo isso seja colocado como uma... Enfim, vai voltar atrás, né? Apesar do João Goulart ter criado em 63 o Estatuto do Trabalhador Rural, que garantiu aos trabalhadores rurais os direitos da CLT, né? Em 64, já no governo ditatorial, vem aí o Estatuto da Terra, né? Que, de certa maneira, é considerado uma das principais leis depois da Lei de Terra de 1850, vejam. É, a próxima lei que fala especificamente da posse da terra no Brasil foi feita durante a ditadura, no governo, no início do movimento, né, da ditadura no Brasil, em novembro de 1964, estabelecendo aí os parâmetros para a posse da terra no Brasil, como a gente tem até hoje. Né? E a questão do Estatuto da Terra, né, era justamente garantir o direito à propriedade, né, e o direito de propriedade condicionado à função social da terra, que é também algo que está na nossa Constituição ainda de 88. Ou seja, a terra, ela deveria ser pensada nesses parâmetros, né, de produtividade. E o Estatuto da Terra também previa, evidente, que a criação, né, de algum tipo de reforma agrária, né, não nesses moldes que foram estabelecidos pelo Brizola e pelo João Goulart, mas tentando, apesar de ter sido um marco importante, né, ele acabou, durante a ditadura militar, favorecendo a maior concentração de terras. Né, não resolveu o problema dos trabalhadores. Jogou um verniz em cima da questão ali, né? Porque pra dar a impressão que tava resolvendo.
Exatamente, Beraba. E você tem ali, né? Então, aquelas pressões, você tem um outro elemento que é importante, que depois vai ganhar uma cara mais institucional na década de 70, né? Que aí com a formação de uma pastoral, né? Que é a Igreja Católica.
Também é muito importante.
Setores da Igreja Católica vão passar a atuar em defesa da justiça social de trabalhadores urbanos, inicialmente, também depois de trabalhadores rurais, né? Aí você pensa, a igreja foi tomada por comunistas. Na verdade, né, as pessoas têm que ter uma noção que teve um papa chamado Leão XIII, olha, um nome da hora de papa, Leão, um negócio
imponente,
né? Que em 1891 editou uma encíclica chamada Rerum Novarum, que em tradução seria Das Coisas Novas, que era uma encíclica que refletia profundamente sobre a condição dos trabalhadores urbanos e rurais, final do século XIX, tá? Pela Igreja Católica, e que vai dizer que a missão, que aí começa a criar a chamada doutrina social da Igreja, que a missão da Igreja é garantir justiça social e melhores vidas para os pobres. E em contraposição ao quê que eles vão fazer isso? Ao materialismo, tanto capitalista quanto comunista. Então, assim, ele não é um movimento pró-comunismo, mas ele é um movimento também contra o materialismo. E essa doutrina, essa encíclica, doutrina social da Igreja, vai pegar os corações de uma parcela da Igreja Católica, que a Igreja Católica não é uma coisa só. E quando a gente pensa no século XX, nós não tínhamos a quantidade de adeptos, devotos, de outras vertentes do cristianismo, como a gente pode chamar das igrejas, das denominações evangélicas, né, pentecostais, elas eram muito, existiam, mas eram muito menores, com um número muito menor de adeptos, e a grande força religiosa que tinha papel político e social era a Igreja Católica. E setores da Igreja Católica, é isso que é interessante, parte da Igreja Católica vai apoiar inicialmente o regime autoritário, inclusive o golpe 64, e outra parte estava junto com os trabalhadores rurais. A Pastoral da Terra vai ser fundada em 1975, ela existe até hoje, inclusive ela monitora, tem relatórios anuais de conflitos em torno da questão da terra. E aí, só para vocês terem um exemplo, em 2022, a Pastoral da Terra registrou que houve conflitos rurais no Brasil envolvendo mais de 113 mil famílias, com a maior delas na região da Amazônia Legal, né? Por que será?
Por que será?
Por que será que 2022 marcou isso, né?
Coincidência,
só. Ilegal, né? Uhum. Coincidência, né? Então, que o conflito da terra, ele não acabou no Brasil, ele tá aí até hoje. Eu tô adiantando algo que a gente ia falar no final, mas é um passado presente.
Exatamente.
É um passado que tá aqui, né? Que a gente vive isso. Por isso é importante essa questão da terra. E na ditadura civil militar, vai acontecer um fenômeno que vai ser, assim como em todo o setor econômico da ditadura civil militar, que vai acontecer, empresarial civil militar, vamos dizer assim, que a historiografia tá usando empresarial agora também, né? Pra definir a ditadura. Você vai ter uma concentração de riqueza, e essa concentração de riqueza envolve maior concentração de terra.
Sim.
Então, em vez de distribuir, a mais concentração é onde vão se ampliar os latifúndios, inclusive na região amazônica. Porque para os militares, né, sobretudo ali, até hoje também, quando você pega falas de certos generais aí da reserva que estavam num certo governo anterior, eles têm uma discussão, por exemplo, que certas populações, especialmente as populações indígenas, representam uma ameaça à manutenção do território nacional. Uhum. Que eles podem se juntar com uma ONG, criar uma bandeira e um hino e ficar independentes.
Exato.
Né? E aí, o que começou a ser feito lá nos anos 60 e 70? Tinha a Liga Camponesa, as ligas camponesas começaram a ser perseguidas, muitas de suas lideranças foram presas, executadas, torturadas, né, desapareceram, né, e nunca mais voltaram, né, não encontraram nenhum resto para as famílias poderem viver o luto. Né, então, uma série de violências no campo que permaneceram. Inclusive, você pode até retomar o nosso episódio sobre a Amazônia, que a gente gravou com o professor Marcos e o Rodolfo, sobre a questão da Amazônia. Né, você vai para ter uma ideia de que aquela região ela tem que ser ocupada pelo progresso. O que é progresso? Derruba a árvore e planta coisa.
Exato.
Como se o solo amazônico fosse propício para grandes plantações. Ainda num modelo que, se a gente olhar lá pro episódio anterior, quando a gente fala da como é que começou a colonização das terras aqui no Brasil pelos europeus, sobretudo pelos portugueses, é o mesmo modelo. Monocultura com grande extensão voltada para o mercado externo, que a gente chama de plantation. Só que hoje a gente chama de agronegócio.
Exato.
Então você começa a ter um impulso enorme sobre agronegócio. Claro que você tem outras questões que vão entrar, mas no que nos interessa aqui é justamente esse aumento da desigualdade no campo, que já era grande, foi ampliada.
Isso é uma característica do nosso processo de modernização de maneira geral, né? A gente não teve uma amplitude muito grande em termos de distribuição. Sempre a concentração, a nossa industrialização foi concentrada numa região, na região sudeste. Nossos processos de expansão do poder, do democrático e tudo também, concentrado em alguns grupos políticos, em algumas regiões, né? E a questão da terra é a mesma coisa, né? O projeto da ditadura civil-militar e empresarial era justamente expandir essa fronteira agrícola e indo de encontro, batendo de frente com quem tivesse ali, né? Essa ideia da ligação do capital com a terra, com o uso da terra, né? O reforço dessa ideia da terra ligada à produtividade nos moldes capitalistas não significava necessariamente a distribuição. Ao contrário, era uma concentração, uma política de colonização que visava não atender os povos tradicionalmente que viviam ali, mas sim a criar movimentos, né, de pessoas que explorariam aquilo que era considerado terra não produtiva, né? E aí, por isso que a gente, quem está ouvindo a gente e que mora no Mato Grosso, no Sul ou Mato Grosso, Rondônia, em algumas regiões do Pará, do Tocantins, são regiões, especialmente essas mais oeste, que são fazem parte desse projeto da ditadura civil-militar de expansão da fronteira. E não se enganem, né, foi uma expansão violentíssima, uhum, né? Não acho que a gente tenha que ter meias palavras, né? Foi praticamente um genocídio, né? Digamos, em muitos sentidos, porque muitos povos tradicionais, especialmente indígenas que viviam nessas terras, foram simplesmente expropriados, né? Foram expulsos ou mortos, né?
E quilombolas também, né? Não podemos esquecer.
Isso, quando eu falei povos tradicionais, estava pensando em indígenas, quilombolas, né?
Quilombolas,
ribeirinhos, né? Povos camponeses tradicionais que viviam ali na terra sem ter posse, né? E estavam numa região que até então região não era o centro da expansão agrícola nacional. Isso não faz muito tempo, anos 60, 70, né? Então, é uma questão... Muitos dos herdeiros desses colonizadores, eles são ainda representantes, têm representação política grande, a famosa bancada ruralista né? Eles são verdadeiros coronéis, né, à moda antiga, nessas regiões. Não é coincidência que eles são os mais ferrenhos defensores de ideias das mais retrógradas possíveis, né?
A bancada do boi e da bala.
A bancada do boi, da bíblia e da bala.
É, você tem, é muito forte essa tradição no Brasil. Tá aí, né? Não é tradição, né?
Tá aí.
Tá aí.
A brisa mansa traz o aroma lá do campo, vagalumes cintilantes vem passear no meu quintal.
E uma outra coisa que é interessante nesse processo, Beraba, que você está descrevendo, você vai ter essa expansão das fronteiras agrícolas, ao mesmo tempo, como você não resolve a questão da distribuição da terra no campo, e você começa a investir pesadamente em certas regiões e núcleos urbanos, você vai ter um êxodo rural de mais de 10 milhões de pessoas do campo para a cidade, e esse êxodo rural acontece com as pessoas lançadas às próprias sortes. Uhum. Então o que a gente vai ter nos centros urbanos? Crescimento, inflação desses centros urbanos de forma não planejada, né? E quando você pega as tragédias ambientais atuais, quem que é com a população que mais sofre inicialmente? A população que tem ascendente dessas populações que vieram dessa migração rural. Muita gente veio do Nordeste para o centro-sul do país, do campo para o centro-sul, São Paulo, Rio de Janeiro, para as áreas que estavam se industrializando. E aí você tem grandes regiões periféricas sem infraestrutura, sem saneamento básico até hoje. A gente está falando aí do 2024, né? Que é fruto dessa concentração de terra ou da não distribuição, da possibilidade de trabalho na terra, que permitisse, claro, uma urbanização, mas uma urbanização mais gradual, mais planejada. Uhum. Não, vamos focar aqui, vocês que se virem, né? O meu pai sai dos anos 70, uhum, do interior da Bahia, né, que era uma região de produção cacaueira, e vem pra São Paulo. Vai trabalhar no Paraná, trabalhar como peão, e essa história é parte da minha história também. Né? Meu pai foi um migrante rural nos anos 70, chegou a trabalhar na Cozipa. Eu já contei essa história, tem até uma foto com o Geisel, inclusive, né, quando o Geisel foi visitar a Cozipa, que ele posa com os trabalhadores lá, meu pai tava nessa foto. Eu vou achar essa foto. E aí, então tem essa imigração desse projeto nacional que vai concentrar mais renda, que o campo que se lasque, né? Não, se lasque não, que o campo fique na mão, que se mantenha na mão de poucas pessoas, né?
É verdade. E é um processo realmente, assim, de grande êxodo, né? E entre regiões mesmo, né? Essa coisa, as pessoas vindo do Nordeste pro Centro-Sul. Isso me lembra muito as canções e a própria militância, né, do Belchior nos anos 70. Muitas músicas dele falam sobre esse processo. Né, tem muitos artistas falando sobre essa questão da terra e a questão dessa migração, né? Isso aparece no cinema também, né? Mas tem uma produção grande cultural nos anos 70 falando dessas mudanças que as pessoas passam a viver nas cidades, né? E aí a gente está passando por ao mesmo tempo essa, entre aspas, modernização do campo, né? Essa expansão, a ideia de ocupar, de produzir, mas tirando do poder, tirando as possibilidades daqueles que ocupavam a terra tradicionalmente de continuar produzindo nela, e eles têm que ir para a cidade, né? Então, ouvintes, prestem atenção nessa história. Não é uma história antiga, né? Fala assim, mas faz muito tempo. Não, faz pouquíssimo tempo. São os netos, no máximo, né? Às vezes a própria pessoa ainda está aí exercendo muito poder político, concentrando muita riqueza e usando cada vez mais um discurso moderno, né? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nesses discursos, nessas propagandas sobre o agronegócio, não no sentido de demonizar essa situação, mas de que eles têm que ser chamados à responsabilidade também, como setor produtivo, para toda essa história, que não é uma história bonita, né? Para que isso seja para que haja uma compensação de alguma forma, né? Não estão interessados, não são um pop, não estão interessados no desenvolvimento, Brasil, viva, veste a camisa brasileira e tal. Então são brasileiros também que morreram aí e que participaram de um processo muito recente, muito violento, de expropriação da terra, que fez surgir também nos anos 70 um movimento muito importante que tá aí até hoje, né? Tá ligado a toda essa história desde pelo menos o Brasil colonial, que é o movimento de luta pela terra, conhecido como Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Ele surge enquanto movimento popular ali nos anos 70 e ganha muita força nos anos 80, né? Especialmente nos anos 80.
Sim, né? com a abertura democrática, né? Com a possibilidade de surgimento de organizações políticas mais livres, né? Sem precisar passar pela benção do governo federal, dos militares, de uma elite que sempre deu apoio a esse governo militar, pôde surgir então esse movimento aí que estava lutando pela distribuição de terras, especialmente as terras improdutivas, né? A terra vista como uma propriedade, como um patrimônio, que está lá sem produzir em regiões agriculturáveis, né? Inclusive, o MST defende muito isso, de você fazer reforma agrária hoje, né? Uhum. Próximo de grandes zonas urbanas.
Exato.
Porque você vai conseguir resolver o problema alimentar, né? Que é a hortas mais próximas, ou pequeno produtor. Ah, porque vai dividir a terra e aí então aquelas pessoas vão ficar ali vivendo e não vão conseguir produzir. Muito pelo contrário. Ela vai produzir ali seu alface orgânico, seu chuchu, sua abobrinha, e ela vai ter um mercado que ela vai ter que fazer o quê? Se associar a outros produtores rurais, inclusive para comprar insumo, né? Insumos agrícolas, isso. Sementes. E aí elas vão se associar e vão conseguir fazer uma grande produção agrícola onde esse dinheiro vai ser distribuído entre os diversos produtores. E a gente vai conseguir comer mais barato de forma mais saudável.
Mais saudável. Cara, isso não é uma coisa só. Isso é fundamental.
Acontece na Europa isso.
Na Europa é assim. Nova York é assim, sabe? Eles estão valorizando cada vez mais essa produção local, que é mais saudável, é mais barato, favorece todo mundo. Não tem, né? Não é mágica. Ah, não, você é comunista. Não. Fica Europa e Estados Unidos, né? Pronto. Tá acontecendo.
Sim,
lá.
É. Só lá. É. Só no centro do capitalismo,
então,
né?
Então, esse movimento, o MST, né? Que ainda, quer dizer, é um movimento cercado, né? De uma mística, né? Principalmente ano passado, sim. 2023, que a gente teve uma CPI sobre isso, né? Que reforçou mais ainda, que a tentativa era criminalizar o movimento social e acabou gerando um movimento contrário de valorização até do, eu diria até da marca, né? Do MST hoje em dia, muita gente conhece e fala.
Não, ó, vou até falar uma coisa, viu? Tem uma marca que a gente consome muito aqui no interior do Paraná, chama Terra Viva. Uhum. É o melhor creme de leite que eu já comi na minha vida. E assim, é industrializadinho, bonitinho, tem pasteurizado, tem um suco também que eu tomo, um suco de uva integral, que é maravilhoso, saboroso, assim, sem nenhum aditivo. Sem nenhum aditivo. Não tem conservante, não tem nada. Produzido pelo MST.
É.
A gente compra no mercado. Então. O maior produtor de arroz orgânico do mundo.
Exato.
É MST. O MST doou toneladas de alimentos aí durante a pandemia, né?
Sim, sim.
Quer dizer, não é pra deixar a terra improdutiva, não é pra fazer revolução. O MST não tá propondo revolução comunista.
Não.
Tem uma linha
não.
Política dentro do MST.
Sim, claramente.
De esquerda.
Tem, lógico.
Tem, obviamente que tem. Você tem um programa. O MST tem um próprio sistema educacional.
Sim.
Claro, você vai falar que eles são de direita, são liberais? Não são.
Não, são liberais não, nem um pouco.
Não, mas eles não estão propondo uma ruptura abrupta da realidade.
Não. É coisa que a gente precisa. Comida, né?
Vida digna.
Vida digna. Vida digna dos trabalhadores, do campo, né? E eles começam nos anos 70 a usar uma atividade que, inclusive, foi alvo dessa CPI do ano passado, que é uma forma de protesto que ganhou muita força, que é da ocupação das terras, né? Ocupação de terras como forma de expressão camponesa para contestar o autoritarismo e a mal distribuição de terras e exigir a reforma agrária. É lógico, isso como ação política gera uma série de transtornos, eles foram criminalizados, perseguidos, mas isso foi gerando também, durante os anos 80 e 90, foi incrementando, foi reforçando a importância do debate sobre reforma agrária. O CA no começo do episódio falou sobre a novela O Rei do Gado, quer dizer, ela é anos 90, né? E ali você tem um dos personagens que são do MST, né? Pra você ver a importância que esse movimento social adquire, que eles entram nesse debate cultural a partir das novelas, né? E fomentam um debate por toda a sociedade. Então você já não tem governo dos anos depois da redemocratização, não existe um governo que não tenha uma política de reforma agrária. Foi ideal? Fez reforma agrária? Só teve um governo no nosso período democrático, um governo passado aí, que não fez nada de reforma agrária, que foi contrário, né? Enfim. Mas o resto todos, eles têm essa política. Vira uma questão pública, de política pública permanente. Existe um projeto de reforma agrária, né? Ele não é executado da melhor maneira possível, mas ele existe por conta da pressão especialmente do MST, né? Existem outros movimentos sem terra, né? Mas é MST.
Não, e esses proprietários de grandes latifúndios de terra improdutiva, eles não saem no prejuízo, eles são indenizados. Eles recebem dinheiro. E aí tem um negócio dos anos 90 que a gente não pode deixar de comentar aqui, Marcelo, no auge, com um personagem da novela da Globo participando, dando uma visibilidade ao MST, né, e uma visão bem interessante do movimento, que foi o massacre do Eldorado dos Carajás.
Exato.
Né, que foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, não teve nada a ver com o governo Fernando Henrique Cardoso isso, mas foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em que você tinha um grupo dos trabalhadores do MST que bloquearam uma rodovia.
Uhum.
Pensa se a mesma atitude fosse tomada em 2022, hein?
Pois é.
Pensa que Procoque ia dar. Bloquearam rodovia no movimento pacífico, eles estavam lá protestando e tal. Chegou a polícia e metralhou. É o massacre de Eldorado dos Carajás, procura no Google aí.
Uhum.
Que um certo político que entre os I deles agora é inelegível, exaltou recentemente.
Infelizmente, cara.
Enquanto estava ocupando o cargo de funcionário número 1 da República, que é presidente da República. Um massacre. Não foi assim, ah, chegaram lá e, ó, vocês têm que sair, desocupa, efetuou uma prisão, né? Não que fosse legal, assim, eu não tô defendendo, tá? Chegou lá e efetuou uma prisão, julgou essas pessoas dentro das regras do Estado de Direito. Não, matou.
Exato. Covardia, mano.
Matou. Imagina se eles tivessem feito, se a polícia tivesse chegado ano passado, aquelas pessoas bloqueando a rodovia e tivesse dado, metralhado aquelas pessoas. Nega a loucura que a vez da Fiel machucou ninguém, ele só apareceu lá, o povo, saiu correndo, salvou a democracia, né? Imagina isso, né? Imagina se isso acontece. Assim, é um absurdo, assim, é um negócio assim de outro planeta. Quer dizer, essa violência que marcou a expansão da Terra, a história da luta da Terra no Brasil, aconteceu nos anos 90 e tá acontecendo agora. Com pessoas sendo mortas no Amazonas, ambientalistas, pequenos proprietários rurais, poceiros, comunidades indígenas, comunidades quilombolas estão sendo mortas agora que a gente tá gravando esse episódio. Tem alguém morrendo por causa de questão agrária no Brasil.
É uma tristeza. E nos anos 90 a gente teve próximo, né, do Eldorado dos Carajás, né, no Pará. E um pouco antes um outro massacre em Curumbiara também, que, ligado aí ao MST, né, e à execução de trabalhadores rurais. E é isso que você tá falando, né? É uma história de violência constante. Violência desde La Colônia contra os indígenas, depois os aquilombados e camponeses de maneira geral. Se a gente pegar e lembrar a questão da Guerra de Canudos, né?
O contestado.
Essa ideia de que os camponeses, aqueles que estão, os trabalhadores rurais e que estão lutando pela sobrevivência, eles seriam um empecilho, um obstáculo para o progresso. Eles são massacrados pelo Estado. E não é, repito, uma história antiga, né? Anos 70, 80, 90 e a coisa vai se reproduzindo, né? Qualquer um que desafie esses grupos, inclusive a gente tá falando isso aqui, viu, a gente corre um...
Eu tô no coração do agro aqui.
Correndo um certo risco aí. Fiquei sabendo, Ceará, que você tá falando mal do agro aí, defendendo o MST, seu comunista. Mas enfim, brincadeiras à parte, porque é um negócio muito terrível, mas é lógico que a gente tá super, tá seguro, né? A gente tá exercendo nosso direito democrático de falar, mas muita gente que vive nesses limites e que luta efetivamente pela terra, por direitos, né? Pra sobreviver. Não é a pessoa que quer fazer revolução, não. Ela quer sobreviver com dignidade. Essas pessoas são mortas, são criminalizadas, elas são esquecidas pelo Estado. Vai governo, vem governo. Uma coisa é fato, essa estrutura profunda de poder, de distribuição de terras e de distribuição de terras e de poder político, ela se altera pouco. Ela se altera pouco. E qualquer alteração mais substancial gera uma reação muito grande. Basta a gente ver os anos 2010, toda a agitação política, ou muita da agitação política, tem a ver com essas discussões de ascensão de grupos políticos, de trabalhadores ou de grupos minoritários no sentido de poder, de ter menos poder político, que demandam mais poder político, mais espaço. Isso gera a reação que, enfim, levou o Brasil a ser o que é hoje em dia. E não só o Brasil, o mundo todo, né? Toda uma reação global a essa redistribuição de riquezas, de poder, que tem exercido cada vez mais impactos nas eleições mundo afora. Né?
Exatamente. E tem eu fui lembrando de tantas... A gente está chegando próximo
da finalização
do episódio, né? Lembrei de tantas outras histórias, né? De uma certa forma também, neste estado onde estou vivendo atualmente, houve também uma perseguição jurídica a pequenos proprietários rurais, uhum. né? Que tinha um programa que elas podiam fornecer merenda para as escolas. E aí aconteceu, se der esse caso que é bom falar, aconteceu a seguinte questão, né? Houve lá um início de um processo e aí o juiz despachou lá uma investigação para ver esses pequenos proprietários rurais, gente que foi presa. Aí chegava lá, por exemplo, eles chegaram na escola pra verificar se tinha sido entregue merenda. Aí tava lá que tinha que ter entregue tantos quilos de alface, mas não tinha alface, né? Tinha acelga.
Uhum.
Aí o trabalhador, o pequeno proprietário, falou assim: olha, é o seguinte, a gente teve um problema, deu geada, mas a gente substituiu a quantidade de alface por acelga. Uhum. Ou seja, teve a entrega do produto.
Lógico.
E essas pessoas foram presas por corrupção.
Olha que absurdo.
E justamente por esse mesmo juiz. Exatamente ele que liderou essa campanha com pequenos proprietários rurais, pressão jurídica, né? Esse ex-juiz que atualmente é senador da República.
Uhum.
Foi ele que liderou essa perseguição política a pequenos proprietários rurais. Prenderam gente acusando que eles tinham lancha no meio do nada, longe de rio.
Nossa,
né? Assim, foi, até passa direto essa história relembrada, né? De perseguição a pequenos proprietários rurais também, né? Então a gente tem um outro tipo de vários problemas em torno da terra. E a gente sabe muito bem que existe aí relações, vamos dizer, genealógicas entre poderes da nossa república, que tem ligação com os proprietários de terra, com a concentração de poder, a manutenção do poder, que envolve legislativo, executivo e judiciário. Agora que eu coloquei mais polêmica na coisa.
Cuidado.
Perdi meu réu primário.
Cuidado.
Não, Estado Democrático de Direito, assim, né? Nada que eu tô falando não é público.
Não.
Não tô inventando nada. Não. Então, aí tem informação pública.
Então falando nome de ninguém.
Nome de ninguém.
Essa carapuça serviu essa pessoa. Mas aí, né? É outra história.
Enfim.
Tem às vezes que você fala uns negócios, principalmente nas redes sociais, assim, a pessoa pá, já sai defendendo. Tem gente que veste a carapuça muito rápido, né, cara? Impressionante.
Exatamente. Exatamente.
Mas enfim.
Calma, quem escuta a gente faz tempo, isso não escuta assim, né? É uma posição, você pode discordar, né? Apresente, mas não discorde, né? Discorda com argumento, isso. Mostra dados. Vamos elevar o nível do debate público.
Exato.
Né? Que a gente não tá aqui pra fazer propaganda política pra A, B ou C.
Exato.
Né? A gente coloca uma posição e nós temos nosso posicionamento político, nossa visão de mundo, mas nada do que a gente fala é tirado das vozes da minha cabeça,
né, Beraldo? Não vem querer discutir com a gente mandando uma imagem do Vampeta pelado, né? Porque... aí realmente a gente ficaria sem argumentos, mas eu acho que isso é apelar demais, né? Enfim, é um assunto sério, um assunto terrível, né? Mas eu acho que, como muitos assuntos da história, é um assunto pra gente refletir, a partir dessa perspectiva histórica, né, que a gente trouxe pra vocês, pensar o nosso presente e a nossa atuação também, como cidadãos, né? Eu, estudando pra esse episódio, eu pensei como a gente foi se afastando da terra, né? Você tem essa história,
uhum,
da sua família que não tem, não tinha posse e tal. Eu nunca tive essa perspectiva assim, um dia eu vou ter uma terra, um sítio. Nunca tive isso, né? Mas tem muita gente que tem uma ligação com a terra, ou que foi perdendo. Então é uma coisa pra você pensar. Qual que é a ligação que a sua história pessoal, da sua família, tem com a terra? Como é que isso se perdeu no tempo? E, de fato, a terra é pra todos. Qual o direito que nós temos à terra ou aquilo que é produzido pela terra? Pensando em termos de uma agroindústria exportadora de soja, o que a gente consome de tantos bilhões que a gente exporta de soja, né? Ou de outros grãos, ou do açúcar, da cana, né? O que a gente ganha com isso enquanto sociedade? Será que isso está sendo revertido realmente como uma grande riqueza do país? Essa é a reflexão. A gente não tem acesso à terra, mas a gente vive do que é produzido na terra. Então pensar numa distribuição de terras, como ela é feita e impacto que isso tem no Brasil, é importante para todos nós, estando no campo ou estando na cidade.
Fora que a produção de soja no Brasil tem várias isenções fiscais há mais de 50 anos, daí não retorna nem como imposto. Às
nem
vezes pode ser distribuído sistema de saúde, educação, né, de produção de conhecimento,
nada.
Não. Então, tem questões muito sérias para ser discutidas publicamente.
Exato.
Né? Pra elevar o debate público para pensar que sociedade a gente quer ser, que tipo de exemplo a gente quer dar para as próximas gerações e para o mundo também, né? Então a gente não pode esquecer disso. Aí, nosso papel importante aí no novo cenário global e especialmente interno, né? Para que as pessoas tenham dignidade de vida, possam viver da sua arte fazendo suas miçangas na praia.
sonho de aposentadoria.
Que as pessoas possam produzir, viver dela, criar seus filhos dignamente, a gente sabe bem que é melhor, né? Viver da minha arte, que a natureza dá, né?
Quem sabe, né?
Vamos, Brabo, você tá satisfeito?
Eu tô satisfeitíssimo, cara, a gente falou tudo, eu diria, né?
É, exatamente. Já foi bom ter dividido o episódio em duas partes, a gente conseguiu discutir questões importantes de forma mais calma.
Isso. E então, eu agradeço a todos vocês que ouviram a gente até aqui e encontro vocês no próximo Fronteiras. Um abraço, hein, CA? Um
abração, Beraba. E não desliga não que não acabou. Tem recadinhos finais, tem Recordar é Viver.
Opa,
tem,
é verdade.
Tem bastante coisa legal ainda pela frente, hein? Não desliga não que ainda tem mais conteúdo.
Ah, isso é isso mesmo. Beleza. Fiquem aí com a gente.
Coração sertanejo é que é o meu lugar. No coração sertanejo é que é o meu lugar. Andei, andei, andei até criança, morava na roça, gostava da troça, do monjolo d'água, da casa de tábua.
A famosa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos 22 e 23, define que é garantido o direito de propriedade, mas estabelece também que a propriedade atenderá a sua função social. Bonito no papel, não é? No entanto, por mais que a nossa lei máxima estabeleça que a propriedade deva atender à função social, na prática prevalece a perspectiva dos interesses privados, seja enquanto bem mercantil ou em relação à forma como a terra é utilizada, sobretudo quando se trata de áreas de latifúndio. Assim, tanto a organização agrária brasileira como a produção agrícola estão muito mais a reboque do mercado e menos para atender o interesse social. Desta forma, as práticas historicamente ligadas ao latifúndio registram estreita relação com a geração de lucro e com o mercado externo. E em sentido diverso, são as pequenas propriedades que mais estão ligadas à produção com foco no suprimento da segurança alimentar, evidenciando as disputas entre os projetos sociais de inclusão cidadã e de exclusão. Evidentemente que tais contendas são manifestas no longo processo de apropriação privada da terra no Brasil. Essas raízes já estão presentes desde a chegada dos conquistadores portugueses no início do século XVI, quando adaptaram aqui o Instituto da Sesmaria como forma de facilitar a conquista do território e de, a seu modo, fazê-lo produzir para atender aos propósitos mercantilistas que moviam tal conquista. A chamada Lei das Sesmarias foi promulgada em Portugal em 1375 num contexto de crise agravada pela peste negra, que aumentou a falta de mão de obra rural e diminuiu a produção agrícola. Por ela, o governo buscava fixar trabalhadores rurais às terras, obrigando-os a cultivá-las sob pena da expropriação, além de obrigar ao trabalho na agricultura todos os que fossem filhos ou netos de lavradores. A grande novidade desta lei é a instituição do princípio de expropriação da propriedade caso a terra não fosse aproveitada. Cabe aqui questionar a ideia da terra não aproveitada, pois sob a ótica mercantilista do período colonial, que orientou o processo de conquista do território brasileiro, nada aqui se produzia. Logo, fazia-se necessário lançar mão de uma estratégia para que do território fosse possível extrair a riqueza ou, de alguma forma, incorporá-lo à sua produção. Nesse contexto, além das famosas capitanias hereditárias com base no princípio da Sesmaria, foram distribuídos terras a particulares solares, visando não só a tomada de posse do território, mas para dar impulso à produção de mercadorias e, desta forma, ao comércio com a metrópole. Assim, concederam-se áreas para a exploração do pau-brasil, para a construção de engenhos e plantação de canaviais, para a criação de animais, entre outras atividades. De modo bastante genérico, essa perspectiva serviu de justificativa e permeou o processo de conquista do território brasileiro mesmo após a emancipação política em 1822, especialmente nas diversas frentes de expansão para o interior e mais recentemente expressa pela ideia de progresso, amplamente difundida com o advento da República. Após a independência, foi extinta a prática da concessão de terras com base no princípio das Seis Marias. No entanto, isto deixou um vácuo legal a partir do qual se propagou o apossamento da terra. Foi a partir dessa prática que muitos fazendeiros expandiram seus domínios, alegando mais tarde, por ocasião do surgimento da Lei de Terras, que possuíam a posse efetiva das áreas, antes desabitadas, abandonadas, sem dono ou improdutivas, o que facilitou a sua legalização. Quando se demonstrava que as áreas eram economicamente exploradas em geral, passavam a ser vistas como posses legítimas, mesmo que na maioria das vezes fossem obtidas pela expulsão de populações já estabelecidas ou com base em documentos forjados.
Selecionada para as festas que for, não passa calor.
De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
Neste meu céu de anil, divertindo o Brasil.
Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia. Pra fazer a travessia, o capataz era um velho de muita sabedoria.
Depois desse maravilhoso Recordar é Viver apresentado pelo William Spengler, chegamos ao encerramento deste episódio do Fronteiras no Tempo.
Muito bem. Eu começar agradecendo, viu, Ceará, pelo ótimo papo, agradecendo também o William Spengler, como sempre, toda a nossa equipe, mas o William é um cara genial, ele sempre traz as melhores informações. E agradecer também aos ouvintes, né, que estiveram aqui. A gente falou de várias questões importantes. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos por saber mais, né? E agradeço por terem ouvido e por estar aqui com a gente no final, nos recados, né, CA? Porque eu tenho percebido que chegar até o final, ficar aqui com a gente nos recados, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então, se você está aqui nos ouvindo, muitíssimo obrigado. É uma honra estar aqui com você, aqui para a gente passar os recadinhos. E dentro desses recadinhos, um deles tem a ver com o episódio de hoje, que é esse. Você ficou com alguma dúvida? Você não gostou de uma coisa que a gente falou? Quer que a gente comente sua opinião, suas ideias? A gente quer conversar com vocês. Então vocês podem mandar todas as suas dúvidas, inquietações sobre o tema ou sobre temas passados que a gente trabalhou pro nosso e-mail, para nossas redes sociais, né? Sinal de fumaça. Dá um jeito aí que vocês conseguem falar com a gente. Não é impossível. Nós somos professores, estamos acostumados a lidar com a dúvida, né? E trabalhar com isso, problematizar, explicar. E como é que faz, se a pessoa quiser mandar pra gente um sinal de fumaça eletrônico?
Um sinal de fumaça eletrônico, você segura, aperta e passa para Fronteiras do Tempo.
Viu? Você ficou no final, você teve que ouvir essa do Ceará.
Ai, deixa eu me recompor aqui. Fronteiras do Tempo. Lembrei da música do Gabriel Pensador, né? Fronteiras no Tempo, @gmail.com. E a nossa arroba no Instagram, que é a rede social que a gente mais usa, porque o X a gente tá praticamente quase abolindo a conta.
Não.
Adeus, né? O Twitter, no X não, o Twitter, que era bom, agora não, virou X. Não rola. Então, a rede que a gente tá acessando mais, a gente tá dando dinheiro pro Mark Zuckerberg, é no Instagram.
Isso.
O Fronteiras no Tempo. E a gente responde rapidinho, a gente acessa.
acessa, tanto eu quanto o Beraba, a gente tem acesso ali simultâneo à conta do Instagram, então é bem tranquilo. E-mail, Instagram, fanpage no Facebook. Mas aí entre em contato com a gente, traz as suas opiniões. Tem alguns aplicativos que dá pra ouvir podcast, dá pra você deixar um comentário, como Spotify, por exemplo. Então aproveita e já dá 5 estrelas.
Exato.
Pra gente, né?
Você tá ouvindo isso no iTunes, no Apple, qualquer coisa, Spotify, vai lá e dá 5 estrelas, que isso ajuda muito o nosso programa. Compartilhe nosso programa com as pessoas que você conhece. Ah, eu gostei disso aqui, vou passar porque eu sei que tem uma pessoa que gosta de história. Passa adiante, nos ajude. E participe também dos nossos financiamentos coletivos, se você puder, se você quiser, né? Nós estamos no processo de reestruturação do nosso sistema de financiamento coletivo. Então, C.A., como é que tá esse processo aí?
Nós estamos fazendo a migração da nossa campanha de financiamento coletivo do Padrim, que está encerrando as suas atividades, para 2 serviços. Então você vai ter 2 opções, que é pelo Apoia-se, então não tem o endereço ainda, mas provavelmente ali no começo de maio a gente já está divulgando isso no Giro Histórico ou no Historicidade, no próximo episódio, né? Tem episódio semana que vem do Giro, já garantido. E aí em maio também, toda semana agora teremos um podcast semanal, então toda semana tem conteúdo no nosso feed. A partir de maio vamos estar com essa nova possibilidade, então você que é nossa madrinha, nosso padrinho, saiba que vai ter essa mudança, muitos já sabem por causa do nosso grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo, saiba que vai ter a mudança. Se você quiser se tornar nossa madrinha, nosso padrinho, você vai ter essas 2 opções, o Apoia-se e o Patreon. E o Patreon a gente pensou também para os nossos ouvintes portugueses, os nossos ouvintes que estão no Japão, os nossos ouvintes que estão na França, os nossos ouvintes angolanos, né, os nossos ouvintes de fora do Brasil. A gente tem muito ouvinte em Portugal, nos Estados Unidos, no Japão, na França, em diversos países da África, e que falou, putz, eu sempre quis apoiar esse podcast, mas eu não conseguia apoiar ele pelo Padrim. O Patreon te dá essa opção. Ele aceita apoios de pessoas que estão em diversos lugares do mundo.
Pensei.
Então, se você quiser ir nos apoiar, ajudar com que esse projeto continue existindo, né? A gente fez aí um salto no escuro, transformando esse episódio, o podcast com atrações semanais. Só que a gente tem que ali, a conta não tá fechando. Então, que a conta feche, né? Pra gente não parar, né? O 10º ano do Fronteiras no Tempo, vem muita coisa legal por aí. Então, a gente conta com o seu apoio, é importantíssimo.
Sim, por favor. E aproveito pra agradecer quem já é nosso apoiador, nosso padrinho, nossa madrinha. Nós, como eu sempre digo, ficamos muito honrados com a participação de vocês nesse projeto. E eu mando aqui já um beijo no coração de todos eles e elas que estão conosco aí. Alguns já há muitos anos interagindo com a gente. Considero pessoas que considero amigos, né? Dos grupos de WhatsApp, pelo menos, pra gente bater sempre um papo. E sempre é muito interessante que se conversa ali. Muito obrigado, viu, gente?
Ah, com certeza, né? Com certeza. Inclusive, muitos dos nossos padrinhos já contribuíram na produção de conteúdo.
Também.
O Aline Lima, que participou do Historicidade, participou do Último Giro, o Manuel Mácias, o Héctor, que tá me devendo aí um áudio. Convidei ele pra participar do Giro, ele aceitou. Tô fazendo a cobrança pública aqui, Héctor. E o Héctor é um dos nossos primeiros padrinhos, assim. Acho que é o nosso 5º padrinho tá com a gente até hoje. Putz, carinho enorme aí por todos vocês que gostam do nosso projeto e show me the money, né? É importante.
É verdade.
Então é isso, né, Beraba?
Ah, é isso. Chegamos aí ao final de mais um Fronteiras. Bora pro próximo, que venham muitos
mais. Bora, até semana que vem. Agora eu falo com tranquilidade. Até semana que vem tem episódio. Com estreia, hein? Com estreia de uma pessoa muito especial na equipe aí.
Isso.
E tu vai fazer sua primeira participação de muitas. Aguarde e confira.
É isso. Abraço, gente.
Abração.
O ponteiro revoltado disse que barbaridade sacrificar um boi velho, pra que essa crueldade? Respondeu o boiadeiro, aprenda essa verdade, que Jesus também morreu pra salvar a humanidade.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.